Na entrevista especial deste sábado, o Jornal da Diplomata conversa com o Dr. Juarez José Almond, geólogo, doutor em engenharia civil e mestre em geografia, né? Também estudioso do paleoclima, que estuda aí as variações climáticas ao longo da história, né? Sua interferência, e neste contexto sempre nos situa sobre o local em que vivemos hoje, como ele era no passado e o que se prevê para o futuro. Bom, hoje especificamente, doutor, a gente conversa sobre essa questão da estiagem, que vem sendo registrada, né? Será de grande relevância para os nossos ouvintes ouvir o que o senhor tem a dizer, para se ter, né, uma avaliação dessa situação que vem ocorrendo em diversas regiões, um longo período aí sem chuva suficiente, o que o solo necessitaria. E como estudioso e especialista nessa área, gostaríamos de ter o seu ponto de vista, né, do que vem ocorrendo e os reflexos disso tudo. Antes de agendarmos essa entrevista, doutor, o senhor me situava de que tudo o que vocês previam está acontecendo. Então, eu gostaria de começar por aqui a nossa conversa, que o senhor nos situasse sobre esse contexto mencionado pelo senhor, que muito colabora neste aspecto com toda a sua bagagem profissional também, até aqui, em relação a todas as suas pesquisas. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Diplomata, é um prazer conversar com o senhor nessa manhã.
Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. Uma satisfação estar em contato com vocês, até para expor parte das pesquisas que nós viemos realizando nos últimos 30 anos sobre mudanças climáticas, paleoclima, isso é o clima de milhares de anos passados, e os efeitos que nós já estamos sentindo e que eram previstos através de nossas pesquisas e pesquisas dos principais paleoclimatologistas do mundo. Veja, em nossas pesquisas, que participamos aí de encontros internacionais na Comissão Brasil-França-Marrocos, na Comissão Tripartite em Marrocos, juntamente com o Marengo, que faz parte do Instituto de Pesquisas Espaciais, quando ele, eu também tive a oportunidade de fazer uma palestra lá, e estudamos as condições climáticas do passado e as projeções para o futuro. E o que nós constatamos é que os eventos climáticos extremos, isto é, chuvas concentradas e também escassez de água com estiagens prolongadas, serão cada vez mais frequentes e intensas. Fato que já está acontecendo. Vejam que as mudanças climáticas das últimas décadas têm provocado esses efeitos extremos nas precipitações e também nas estiagens. As tempestades de inverno aumentaram e as estiagens de verão estão cada vez mais prolongadas. Esses eventos extremos têm sido estranhos para a maioria das pessoas porque eles aumentaram nas últimas décadas com calores extremos, incêndios e inundações incontroláveis. Mas isso tudo estava previsto e está se confirmando no momento. Eu gostaria de chamar a atenção também, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto para a Agência Nacional da Água, projeto que durou 2 anos, e durante uma pequena parte até coordenei o projeto e depois só tive a oportunidade de contribuir para o projeto, e que resultou em 10 relatórios para a Agência Nacional da Água. O nome do projeto era Adaptação, ou seja, diante das mudanças climáticas e das incertezas dos efeitos das mudanças climáticas, um grupo da qual participou, inclusive, esses funcionários da ONU, estivemos analisando a situação da Agência Nacional da Água e como ela precisava se adaptar às incertezas das mudanças climáticas no que diz respeito especificamente para a questão da água. Como eu dizia, tanto do ponto de vista da escassez da água como do ponto de vista de chuvas concentradas excessivas. É como aquelas que ocorreram aqui no Vale do Itajaí, a maior tragédia geoclimática da história catarinense, com 135 mortos. Uhum. Então, esses dados todos são muito importantes, porque nos ajudam a entender a estiagem que nós estamos vivendo agora aqui no sul do Brasil. Não é só aqui em Brusque, é Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E vou mais longe, viu? As pessoas têm dito, não, isso é um problema da El Niño ou La Niña. Ó, eu confirmo para vocês que não tem nada a ver. El Niño e La Niña não são os responsáveis pela grande estiagem no sul. Porque nós estamos vivendo um período de neutralidade desses dois fenômenos, El Niño e La Niña. O Brasil viveu sob a influência de El Niño, que gerou fortes chuvas no sul do país entre 2018 e 2019, mas não é o caso presente. Nesses dois meses, nós estamos vivendo um mundo completamente diferente. E para o período de maio até julho de 2020, as projeções da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos informam que a condição de neutralidade climática desses dois fenômenos deverão continuar. E mais do que isso, há uma probabilidade de quase 80% de continuidade da condição de neutralidade desses dois fenômenos. E Santa Catarina já apresenta a pior estiagem desde 2006, segundo a IPAGRE. O déficit de chuva é da ordem de 500 milímetros em um ano. Por isso que Santa Catarina já está em estado de alerta. A estiagem que iniciou no ano passado segue causando prejuízos também ao longo de 2020 e não há perspectiva de melhora. E a previsão mais otimista é para o final do mês de junho.
Pois é, doutor. E para quem precisa se programar, que depende da questão do clima para tantas outras influências, né, na sua rotina, eu me recordo que ano passado, por exemplo, já fazendo um grau comparativo do mês de maio deste ano com maio do ano passado, naquela época choveu muito no ano passado, poucos dias de sol. Este ano nós já temos essa estiagem, até mesmo com base nesses estudos todos que vocês já têm. Ou seja, é um cenário totalmente diferente para um período de apenas um ano, né?
Sem dúvida alguma, viu? Isso só confirma as previsões. Nós temos, inclusive, uma pesquisa que foi apresentada na Comissão Tripartite França-Marrocos, naquele encontro presente, passado e futuro do clima da Terra, com pesquisadores do mundo inteiro. E um dos pesquisadores fez um trabalho de datação radiométrica nos estalactites da gruta aqui de Botuverá. E esse trabalho já apresentava, na ocasião, mas o registro de períodos de grande estiagem que ocorreram aqui na nossa região no passado. Acontece que os estalactites e os estalagmites das grutas permitem nós identificar as fases de chuvas intensas e de grandes estiagens. Esse trabalho científico apresentado lá, eu tive a oportunidade de apresentar também um trabalho nesse encontro internacional, mas esse trabalho especificamente desses pesquisadores mostrava, na análise de datação radiométrica desses estalactites aqui da gruta de Botuverá, do município de Botuverá, mostravam que houve grandes períodos de estiagem muito intensas e extremas. Ou seja, isso já ocorreu no passado e vai continuar ocorrendo no futuro, com um agravante. Ou seja, eu tive a oportunidade de fazer documentários no Alasca, no Canadá, na Antártida, quando houve o maior degelo do milênio num navio russo, e estivemos participando lá durante 10 dias. O ano retrasado estive na Groenlândia e sobrevoamos a Groenlândia com um pequeno avião rumo ao Polo Norte. E o ano passado estivemos na Patagônia avaliando o ventisqueiro negro, outra geleira. Em todos esses 5 lugares que estivemos, nós constatamos que as geleiras no mundo estão diminuindo em espessura e recuando em termos de comprimento. E isso poderá provocar uma mudança dramática nas condições climáticas, nos ventos, nas correntes marinhas do mundo todo. Eu vou te dar um número para vocês.
Sim.
Que é chocante, né? Olha, estão previstos o aumento da temperatura global, que pode variar de 1 grau centígrado até 4 graus centígrados até o final desse século. Mas vejam, no verão, 1 grau a mais ou 5 graus a menos não faz muita diferença. A gente pode tomar uma cervejinha e já refresca, né? Mas não é essa a temperatura que eu estou falando. Eu estou falando do aumento da temperatura da média da baixa atmosférica global. Então, o aumento de 1 grau centígrado na temperatura global da baixa atmosférica representa um recolhimento, um encolhimento das geleiras que ameaça o suprimento de água para 50 milhões de pessoas. A elevação de 2 graus centígrados na temperatura global da baixa atmosfera pode representar um degelo irreversível da Groenlândia que começa a derreter de uma forma que não pode mais voltar. Isso poderá elevar o nível dos mares em até 7 metros. Todas as cidades litorâneas estariam submersas. Em minhas pesquisas no mestrado e doutorado, aqui na nossa região, nas praias da nossa região, concluídas no ano passado, mostram que o nível do mar deverá adentrar continente adentro, em Itajaí, Tamboril, Itapema. Vou dar um dado para os ouvintes. Fizemos 3 cenários, 2030, 2050 e 2100. Como é que estaria a elevação do nível do mar e até onde ele transgrediria sobre as áreas continentais? Itajaí, por exemplo, a água chegaria até 2100 muito próximo onde está o campo de futebol do Marcílio Dias. Campo de futebol que tem ali, eu acho que é o Marcílio Dias, né? E a região da cidade histórica, antiga, onde tem a marejada, até 2060 estaria com gravíssimos problemas e a água dificilmente recuaria. A água do mar que invadiu dificilmente recuaria a partir do cenário de 2060. Então, é uma situação extremamente delicada. Itapema não é diferente, pesquisas que terminamos recentemente. Existem outras pesquisas também de outras universidades que estão projetando a mesma situação. Com a elevação do nível do mar de 3 graus centígrados na temperatura média global da baixa atmosfera, períodos de seca seriam cada vez mais pronunciados a cada 10 anos. Entre 1 bilhão e 4 bilhões de pessoas estariam enfrentando períodos de falta d'água. Da temperatura de 4 graus centígrados da temperatura global representaria quebra de produtos agrícolas que poderiam diminuir de 15% a 35%, não só na África, mas em todo o mundo. Ou seja, o Brasil também é extremamente vulnerável às mudanças climáticas atuais e mais ainda às que se projetam para o futuro, especialmente quanto aos extremos climáticos. Eu penso que nós devemos começar a pensar e levar os governos a trabalhar cada vez mais em projetos para aumentar a nossa resiliência diante das incertezas das mudanças climáticas. Por outro lado, eu gostaria de chamar a atenção aos ouvintes da Rádio Diplomata que regionalmente tem sido observado um aumento das chuvas no sul do Brasil.
Sim.
Da Bacia do Prata, da Bacia do Paraná-Prata, desde 1950. Essas tendências são consistentes em toda a América do Sul. No Sudeste, o total anual da precipitação parece não ter sofrido modificação perceptível nos últimos 50 anos. Então, as incertezas ainda são grandes, mas nós aqui no sul, a tendência é de aumento da chuva. Veja que, enquanto as pesquisas científicas mostram uma tendência de aumento da precipitação no sul, nós também podemos ter períodos curtos, e neste momento não é tão curto, porque já vai para 60 dias, de estiagens extremas. Isso é muito importante. É interessante também, quando analisamos as vazões dos rios, há uma tendência das chuvas observadas refletirem bem as tendências na precipitação, com uma clara tendência de aumento das vazões do rio do Paraná e de outros rios da América do Sul. Aí eu me pergunto, mas afinal de contas, eu sugiro até os ouvintes da Rádio Diplomata fazer uma experiência. Baixem no Google imagens de 70 anos atrás da nossa região, inclusive aqui de Brusque. E vocês vão ver que a área de Brusque e regiões, as montanhas, as colinas aqui da nossa região, estavam muito mais desmatadas que hoje, sem floresta, seja para pecuária, seja para produção agrícola ou produção de carvão. Nós desmatamos 70 anos atrás, estava um horror. Hoje, se você volta para o mesmo lugar e bate uma fotografia na mesma posição, nós veremos que a cobertura vegetal atual é melhor do que 70 anos atrás. Ou seja, nós melhoramos as condições ambientais das nossas florestas aqui no Vale do Itajaí, e Brusque não é diferente. Então, e sabem que uma questão relevante nisso tudo é que a floresta é um importante fator para o equilíbrio hidrológico. Então, eu me pergunto, afinal de contas, se nós melhoramos as condições ambientais aqui no Vale do Itajaí, que, aliás, é importante que se diga, é uma exceção, porque em grande parte do Brasil os desmatamentos continuam avançando, especialmente na Amazônia.
Sim.
E no Cerrado. Mas se aqui no Vale do Itajaí tem aumentado a cobertura vegetal nos últimos 70 anos, por que, então, os rios apresentam hoje uma vazão tão baixa? Isso nos remete a confirmar aquilo que nós vimos na conferência tripartite Brasil-França-Marrocos, que as mudanças climáticas estão gerando incertezas cada vez maiores. O que veio confirmar também naquele projeto que eu participei da Agência Nacional da Água, que encerramos o ano retrasado, da necessidade de a ANA, a Agência Nacional, se adaptar frente às incertezas das mudanças climáticas no que diz respeito à questão da água. Vejam que esse é um problema extremamente complexo e que envolve não só as questões ambientais, as mudanças climáticas e o modo de uso e ocupação do solo. Eu gostaria, Juliana, para encerrar, chamar atenção para alguns aspectos que são relevantes. Brusque já ultrapassa mais de 70 dias com escassez de chuva suficiente. O resultado dessa estiagem está refletido diretamente no nível do rio Itajaí Mirim, que já alcançou menos de 70 centímetros em Brusque. Praticamente é o seu menor nível da história. Isso feito pela leitura da Agência Nacional da Água. Então, eu gostaria de chamar a atenção para o caro ouvinte da Rádio Diplomata. O melhor que nós podemos fazer até a volta das chuvas é evitar o desperdício da água. Não lavar calçadas, pisos, muros de fachadas de veículos com utilização de mangueiras e não utilizar a lava-jato de uso doméstico. Vamos exercer nossa cidadania cumprindo com as nossas obrigações diante dessa grave crise de estiagem.
Doutor, obrigada por essa entrevista e por participar do Jornal da Diplomata mais uma vez. Os microfones estão sempre abertos para suas valiosas informações, pesquisas e estudos também.
Bom dia, Liane, bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata.